Eu sigo conversando com o secretário de Agricultura do Paraná, Norberto Ortigara, que nos faz aqui um raio-x das propostas do governo Ratinho Júnior. Neste bloco, vamos falar sobre incentivos para a agricultura familiar, o pequeno agricultor, e também as necessidades de infraestrutura, tanto para o pequeno quanto para o grande agricultor, secretário. A vocação do Paraná, em termos de culturas, de técnicas, tem mudanças previstas? Vocês querem trabalhar nessa pluralidade?
Olha, nós somos o estado mais diversificado do Brasil, né? Como agricultura, né? Nós temos aqui pequena e média propriedade. Tem alguns fazendeiros grandes, tem. Mas assim, 85% tem área pequena. E o desafio é como é que eu levo um trator que não sobre, que não seja caro demais para aquela pequena propriedade. Como é que eu levo equipamentos de toda a ordem? Como é que eu desenvolvo tecnologias para atender a especificidade desse tipo de agricultura? A gente produz aqui de uma folhinha de chá, né, ou de um tempero, né, até a grande agricultura, que é a soja, que ocupa mais de 5 milhões e 400 mil hectares no Paraná, né, uma área grande. Nós somos bons em grãos, muito, nós somos bons em frutas, em hortaliças, nós somos bons em madeira, nós somos bons em cana-de-açúcar, açúcar, etanol, nós somos ótimos em mandioca, nós temos três quartos do amido, da fécula do Brasil está no Paraná. Nós temos, enfim, uma pecuária bovina de corte que precisa estar se reinventando para se tornar mais ágil. Nós temos o segundo espaço do leite no Brasil, o Paraná. Nós somos ótimos em frango, em suínos, né? Que nós estamos frango liderando, suínos rumando para a primeira posição. Enfim, nós temos uma diversificação grande. Não imagino mudanças muito radicais nessa composição, nesse mix, não. Não tem muito. Não tem nenhuma espécie nova surgindo assim que possa... Opa, chegou a soja de novo, né? Não. A soja chegou no Brasil em 50 e pouco, né? E eu plantava soja em 59 lá no sul, e no Paraná é um pouco mais recente, nos anos 70, que começou forte isso. Então a gente não vê muitas mudanças, assim, no tempo, quanto a espécies a serem trabalhadas. O que está mudando muito é o jeito, né? Da força bruta para a tecnologia, né? Do antigo arado de boi, da enxada, ou do simples trator com um arado, uma grade, uma semeadeira, para coisas muito mais práticas. Redutoras da penosidade do trabalho, que é bom, ampliadoras da escala de trabalho, que é bom, redutoras de custo, porque cada tecnologia que venha, que não seja muito cara, ela acaba sendo incorporada no jeito de fazer, e isso facilita a vida. Imagina trator sem tratorista, imagina você andando lá com sensores te dizendo, olha, vai para cá, vai para lá, né? Imagina cada metro quadrado sendo tratado como os seus requerimentos exigem, não a bica corrida, tudo igual, né? Toda área igual, com fertilização, com controle de acidez, etc, etc. Então, o uso de GPS é uma coisa já antiga na agricultura, né? Mas é preciso levar essa agricultura de precisão para muito mais gente. Que dirá esses avanços, o uso de drones, o uso biológico, a aferição do teu rebanho, quantitativo e sanitariamente, falando com o uso de equipamentos. Essas coisas vieram para ficar e vão evoluir mais, né? Tem muito desenvolvimento de tecnologia no Vale do Silício, aqui em Curitiba, em Londrina, no oeste do Paraná, em Pato Branco, em várias regiões, tem muita startup, muito hackathons, né, sendo desenvolvidos para você gerar conhecimento novo, né? Então, tua pergunta, assim, o mix não muda, mas o jeito de fazer muda todo dia.
Sim, e aí avança, né, secretário? Avança. Essa questão dos agricultores familiares, que são a maioria, né, da produção no Paraná, vem projetos específicos para esse segmento?
Tem.
Além dessa ajuda que o senhor está imaginando aí?
Tem, assim, primeiro que está reforçando tecnicamente, então já tem mais gente nova dando resultado na Imater, mas nós temos aí mais de 250 pequenas cooperativas. Nós temos as grandes, temos a Coamo, a Cevale, a Cocamar, a Lara, a Frimeza, a Copacó e tantas outras, né? A Integrada, a Frísia, a Castrolanda, assim. Todas elas nasceram pequenas nos anos 60 ou 70 e tiveram apoio técnico. E hoje são grandes, entre aspas, empresas, né? qualificadíssimas, com corpo gerencial forte. Uhum. A maior parte do time de gerenciamento hoje é profissional, né? Dando resultados, competindo com Bung, ADM, Cargill, que são as grandes empresas do mundo, aí do mundo das commodities do mundo, né? E hoje processam essas cooperativas, praticamente quase 60% da nossa safra recebem e já dão algum processamento industrial em quase metade. Tem o desafio de mais de 200 cooperativas pequenas, quase 250, tá? Ou associações fortes. Nós vamos dar força, em dois sentidos, né? O primeiro é capacitá-las do ponto de vista gerencial. Imagina, ó, eu fico pensando no meu pai, lá um coloninho saindo da roça para gerenciar o dinheiro dos outros, né? Mal e porcamente gerenciar você, o que dirá você assumir uma posição delicada de gerenciar recursos de terceiros, né? Então eu preciso qualificar tecnicamente esses novos gestores das pequenas cooperativas, né? Filiadas ao SEPAR, filiadas ao UNICAFES, filiadas até ao movimento aí do MST, tem várias frentes de cooperativas, algumas autônomas. Segundo, nós vamos fortalecer o capital delas. Então o Estado vai usar dinheiro para chegar nelas, né? Para os seus requerimentos, para apoio na roça, produção, né? Para apoio à produção agroindustrial em pequena escala. Vamos pensar no norte da Itália, né? Naqueles modelos lá de coisas boas sendo feitas, a gente fortalecendo isso. Então isso está no programa de governo, como decisão de governo. Tem recurso do Fundo de Combate à Pobreza, que o Estado fez um esforço em 2015 para criar um ICMS adicional sobre alguns produtos supérfluos, né? Bebidas, combustíveis, sei lá o quê, né? E criou esse fundo, uma parte é para destinado exatamente a fortalecer esses mecanismos de gente mais vulnerável. Também temos o desafio dos pobres no campo, tá? A gente vai dar uma chegada nisso, chegar junto, né? Vamos, Lígia, quer se tornar uma agricultora mais qualificada? Não enche meu saco, urtigara, deixa eu fumar meu paieiro aqui, meus pés de couve, tá bom, não. Vamos desafiá-la do ponto de vista, né? São dezenas de milhares de famílias que podem ser desafiadas assim, não, posso ser um agricultor um pouquinho mais qualificado, ao invés de 5 pés de couve, ter aqui uma quantidade que eu possa fornecer para a alimentação escolar do meu município, posso fornecer para o compra direta do Estado, que vai entregar em asilos, creches, casalar, restaurante popular, enfim. Então, nós temos esse desafio também. Além das cooperativas, uma abordagem dessas pessoas que estão no campo, que estão muito vulneráveis.
Agora, falando dos grandes produtores, produtores individuais, secretário, o que é a visão?
Preocupação com água e solo. Um binômio fundamental, né? Sem os quais não há agricultura. Então, trata bem o solo do ponto de vista químico, físico, biológico, né? Um solo bem resolvido, um solo sem erosão, um solo não compactado, né? Que guarde água. Esse é o desafio, né? Nós passamos por um dezembro, um estresse violento, né? Altíssimo. Bom, primeiro, geada no Brasil, no sul do Brasil, em dezembro, né? Coisa que eu não via desde 79, 80, eu acho. E depois, temperaturas altíssimas, né? Mais de 50 graus no solo, mais de 60 graus no solo. Cozinhou parte da soja. E nós temos perda de soja em milho, por exemplo, e feijão, né? Que está sendo medido isso, né? E será transparente ao mercado daqui uns dias essa informação. Mas, assim, tratado de solo e água, proteção do solo, cobertura de solo, se mantém a umidade, aí se enfrenta esse tipo de estresse. Então a gente quer potencializar isso. Trazer para o jogo uma parte importante da área de pecuária que tem baixo rendimento, né? Para o jogo, eu digo, vamos fazer lavoura-pecuária-floresta, né? Que é ganhar mais dinheiro no mesmo espaço, né? Isso tem técnica reconhecida e já usada por muita gente, potencializar isso. Então, tratar solo e água. Segundo, é a nossa parcimônia com o uso de químico, né? Com pesticida. A gente pode gastar menos para ser mais competitivo, né? Pode reduzir custo. E temos provas disso. A gente implantou o manejo de praga, de soja, o manejo da ferrugem da soja. Dá para retardar o ingresso com fungicida, dá para gastar menos fungicida, batendo pano, olhando se de fato vale a pena, está na hora de fazer. Que a gente tem chamado aí de uma agricultura mais Plante Seu Futuro, que é uma campanha que a gente já implementou e vai continuar forte. Então, solo, água, manejo de praga, manejo de doenças. Obviamente, tratando de crédito, o fluxo de recursos da União, bancos, né, que financiam a agricultura, taxa de juros. No governo, uma coisa delicada, mas vai ser feito, né, mexer na nossa infraestrutura, que ela morde o bolso de quem produz, tá? aleijar. A agricultura toma preço, ela não domina o preço. Se ela dominasse o preço, tudo bem, porque ela é concorrencial. Então ela toma preço de Chicago, de Nova York, e de lá para cá é só desconto. Quanto mais ineficiência tiver, é menos que sobra no bolso, né? Em alguns momentos sobra muito, em algum momento não sobra nada para ninguém. E nós temos as mesmas estradas com alguma terceira pista, algum trechinho duplicado, né? Das mesmas rodovias de 40 anos atrás. E o nosso concorrente no mundo, nesse jogo importante, que são os americanos e os argentinos, particularmente, né, eles têm muito mais eficiência. Transporte por água, transporte por trem, ou seja, tem custos. Eles gastam, nós gastamos mais que duas vezes, quase três vezes o que eles gastam para colocar a mesma saca de soja no porão do navio. Tá? Então, veja quanto dinheiro a gente perde. Trazer capital privado para fazer duplicação de estrada, vamos enfrentar a relicitação dos pedágios atuais, que vai ter que baixar muita tarifa, vai ter que ter obra de duplicação. Então, essas coisas têm que ser feitas. Tá? Então, para o grande agricultor, solo, água, praga, doença, crédito, infraestrutura, que é de uso coletivo, mas assim,
infraestrutura abrange todos.
É para tornar ou sustentar a nossa capacidade competitiva.
Secretário, tudo isso eu imagino que culmina também na abertura de novos mercados. O senhor imagina que economicamente o Paraná consegue tornar-se mais competitivo e abrir novos mercados? Porque hoje a questão internacional é muito importante para o Estado.
Mas tem muito mercado no mundo, tem mercado que está crescendo em termos de população, em termos de renda. E, portanto, os requerimentos de comida serão crescentes. Comida é estratégica, né? Eu posso precisar de um advogado de vez em quando, do médico de vez em quando. Comer, eu tenho que comer todos os dias, pelo menos três vezes, né? Então, assim, se nós somos inteligentes, nós vamos ter que chegar junto nesse mercado, até chegar com qualidade, com preço competitivo, né? Chegar com quantidade, com regularidade de oferta. São as coisas que o mundo quer. Acredito que nós vamos conseguir fazer isso, tá? Mas nós estamos alijados, por exemplo, de 65% do mercado mundial de carne suína. O Paraná, que é bom, é o segundo e vai ser o primeiro logo, logo, tá? Nós temos o desafio de chegar com lácteos, né? Derivados, leite em pó, queijo, manteiga do Paraná, do sul do Brasil, que hoje é maior que a Argentina. Por que não? Porque não ousar chegar no mercado internacional com os nossos... Na Rússia, que compra isso, em outros países que compram muito dessas coisas. Tem que ter regularidade de oferta, qualidade e preço adequado.
Secretário, tá certo, muito obrigada, viu? Agradeço a franqueza aqui nas respostas e que o senhor faça um bom trabalho por lá.
Obrigado pela oportunidade, estamos aí na área, conte conosco, um grande ano aos nossos agricultores e os consumidores, né, vão ter com certeza sempre um alimento produzido com competência e qualidade por esses 300 e poucos, 400 mil agricultores paranaenses.
Tá ótimo, secretário. Até uma próxima.
Até, um abraço.